recebendo aqui no estúdio a doutora Maria Fernanda Cizesc, médica geriatra, e está conosco aqui. Estávamos falando sobre esquecimento, sobre o Alzheimer, e surgiram várias outras dúvidas. Inclusive, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O ouvinte ligou para cá e pergunta se fazer palavras cruzadas ajuda na memória.
Muito, ouvinte. Não sei teu nome, mas ajuda muito na memória, porque a gente tem que ler a pergunta, pensar na resposta e ainda conseguir organizar, colocar nos quadradinhos certinho, né? Então, isso a gente ativa muito várias conexões, auxilia muito na memória.
Uma pena, ela não deixou o nome aqui, mas é de Isara. Então, obrigado pela participação. Aqui tem outra pergunta do ouvinte. Isso aqui é a Laura, está participando, dona Laura, participando conosco. O ginkgo biloba, eu não conheço, mas ela pergunta, ativa a memória? O que, que é primeiro ginkgo biloba? O que, que é?
A ginkgo biloba, ela é muito utilizada pelo idoso por ela ser um composto natural, né? Então, por ser um composto natural, o idoso se sente seguro em estar sempre usando esses compostos naturais. Mas assim, uma comparação. Tomar chá de sene é natural e nem por isso faz bem. E é isso que a gente relaciona a todos esses compostos naturais. A ginkgo biloba, ela não tem benefício no ganho de memória ou na recuperação da memória. Assim como aqueles vários suplementos vitamínicos que a gente encontra nas farmácias, tão fácil acesso, acabam mais intoxicando e trazendo outros efeitos colaterais do que geralmente melhorar a memória. Existem vários estudos que, porque esse é um assunto já muito debatido, né, que a gente gostaria muito que existisse uma medicação que melhorasse, mas os mais recentes estudos mostram que realmente não existe. A ginkgo biloba, assim como outras medicações naturais, elas não interferem na evolução da perda de memória. Mas a palavra cruzada sim, e muito.
Então, bora fazer palavras cruzadas, né, e ativar a memória. Bom, aqui tem uma outra pergunta, e é ginkgo biloba, né? Uhum. Eu esqueci do acento antes aqui. A doença de Alzheimer, mais uma pergunta aqui de uma ouvinte. A doença de Alzheimer é hereditária? Ela diz que a mãe dela tem a doença, e ela pergunta se ela pode ter no futuro também.
Pode existir um fator de genética, de hereditariedade, mas é pouquíssimo a porcentagem, né? Então, assim, se a tua mãe teve ou tem uma doença de Alzheimer, quanto mais tu te tornares ativa, a tua mente sempre ativa, tu vai passar por cima dessa genética, com certeza. A genética, ela é só o pontinho praticamente irrisório da doença, e sim mais o estilo de vida mesmo. Então, não necessariamente a tua mãe teve, tu vais ter. Mais mesmo voltado para o estilo de vida, para a tua prevenção.
Bom, e ela pergunta também como que ela pode prevenir a doença. Uma é a palavra, né, cruzada.
A palavra cruzada. Tudo que existe, tudo que envolve a gente pensar, o pensar envolve a prevenção. Então, ler livros, eu comento muito com os meus pacientes e com os familiares, assim, leia o livro, dê o livro para o familiar ou para o paciente idoso ler e depois discuta o que foi lido. Porque ele precisa prestar atenção no que está lendo e depois ele precisa resgatar da memória o que ele leu. Então, isso vai ativar ainda mais a memória. Fazer desenhos de pintura, artesanato, crochê, tricô, isso tudo vai estimular a memória, lembrar do ponto que foi feito, ah, não, fiz errado, vou ter que voltar, vou ter que desfazer. Então, isso, o prestar atenção, envolve muito o artesanato, o trabalho manual, ele ajuda muito na memória. Cartas ajuda na memória, dominó ajuda na memória. A televisão é algo que a gente não gosta muito, assim, desde que o idoso seja estimulado a comentar sobre o que foi visto na televisão. Uhum. Porque assim como eu, ou como vocês também, a gente está vendo ali nosso filme, as nossas séries, e a gente acaba, às vezes, nem tá prestando atenção no que a gente está assistindo, mas está ali passando. Então, a TV é algo que a gente não gosta muito. A partir do momento que exista uma discussão com algum cuidador ou com um familiar do que foi visto, é legal. Mas deixar o idoso ali sozinho, não é legal.
Bom, ainda dando sequência a esse assunto, como que é para um familiar lidar com um Alzheimer, uma pessoa que tem Alzheimer. A gente até conversou aqui fora do ar já sobre algumas situações. É mais difícil pro familiar que está próximo ali do que para a pessoa que tem a doença?
Geralmente a demência, enfim, a doença de Alzheimer, ela envolve muito mais a abordagem do familiar do que do paciente propriamente dito. Esse paciente com demência, ele vai ter muitos sintomas comportamentais. Por exemplo, querer sair de casa, dizer que aquela casa não é dele, acordar no meio da noite, botar a roupa que há 30 anos não trabalhava e dizer que ele tem que ir trabalhar, dizer que não comeu quando há 5 minutos ele acabou de terminar a refeição. Então, isso para o familiar é muito angustiante, porque ele acaba se frustrando frente a... Ele entende que o meu pai não está sendo bem cuidado, ou a minha mãe não está sendo bem cuidada porque ela está pedindo comida, sendo que ela acabou de comer.
Uhum.
Então, isso envolve muito mais a gente entender essa família, acolher essa família e explicar que esses sintomas comportamentais, eles têm uma melhora a partir do momento que a família também muda. Então, a consulta desse paciente com demência, ela envolve muito mais a família do que o idoso mesmo.
Mais como uma forma de orientação, seria isso?
Isso, existem pontos específicos na abordagem com o idoso que a gente precisa melhorar. O idoso, ele precisa confiar naquele familiar. Então, o familiar que está o dia inteiro com ele, ele precisa confiar. O cérebro dele muitas vezes diz que ele não conhece aquela pessoa que está o dia inteiro com ele. Então, aí, de novo, a gente precisa voltar para esse cuidador, voltar para esse familiar e entender, olha... Ele realmente tem esses lapsos de memória, mas é o mundinho dele. Vamos entrar no mundinho dele. Porque o que a gente quer fazer o idoso vir para o nosso mundo. Só que o cérebro dele não vai vir mais. Então, a gente, para facilitar esses sintomas comportamentais, a gente precisa entrar no mundo do idoso.
E como é que a pessoa deve lidar, né, numa situação dessa? O seu familiar não o reconheceu, assim.
Uhum.
Como é que faz? Tem que conquistar essa pessoa de novo?
Não necessariamente conquistar. Porque dentro do coração desse idoso, com certeza esse filho ou essa filha está lá dentro. Mas, algumas vezes, a demência faz o idoso ter na memória o semblante de quando ele tinha 10 anos. Porque o idoso acaba regredindo. Então, agora aquele filho que chega, oi pai, lembra de mim? Sabe quem eu sou? Então, pensa para o idoso, ele não lembra quem que é. E aquela pessoa disse, meu Deus, ele é meu filho, mas ele não é meu filho. O meu filho não é assim, meu filho não tem 60 anos, meu filho tem 10. Então, a abordagem com o paciente idoso, nessa questão da confiança, precisa ser primordial. E o idoso também é difícil para ele. Ele acredita que aquele não é o filho, só que isso também passa. Geralmente, 5 a 10 minutos, ele já esquece e vamos fazer outra coisa.
Até a gente falou aqui no intervalo comercial da situação ali da questão do alimento, né, do almoço. Ah, já tinha comido, mas depois ele esqueceu e estava pedindo de novo. Numa situação dessa, como é que a pessoa deve agir?
O que é o habitual a gente fazer? O idoso, a gente acabou de dar o prato de comida, ele comeu, 5 minutos depois ele vai olhar para esse cuidador e vai dizer, a gente não vai almoçar? E daí o que o cuidador vai falar? Que é o que geralmente as pessoas fazem. Mas pai, mas seu fulaninho, o senhor acabou de almoçar. Na cabeça dele, ele não almoçou. Ele acredita realmente que ele não almoçou. E daí o que ele pensa? Meu Deus, essa pessoa que eu não conheço, tá dentro da minha casa, tá dizendo que eu almocei, mas eu não almocei. Ela tá me maltratando. Então pensa o curto-circuito que tá dentro da cabeça desse cérebro. Da cabeça desse idoso. Então, o que a gente tem que fazer? De novo, é entrar na cabecinha dele. Ah, a gente não vai almoçar? Ah, sim, eu tô ali preparando o almoço e a gente já vai comer. Daqui a 5 minutinhos eu coloco o prato na mesa. E ele esqueceu. Então, a gente não entrou em conflito com ele. A gente entrou no mundo dele.
O conflito acaba piorando as coisas.
Muito, muito. No consultório, a gente geralmente tem essa abordagem, evitar os conflitos. É um cérebro que já tá desorganizado... E vem o cuidador, que é extremamente angustiante, eu entendo, para um filho lidar com um paciente com demência é bem difícil, só que ele acaba trazendo mais conflito para esse cérebro, que é o que a gente não quer fazer. E esse cérebro, naquele momento do conflito, ele prorroga o conflito por 30 minutos. Então fica um bombardeio dentro do cérebro. Cérebro desse idoso. Se a gente levar ele para o mundinho dele, É um cérebro que vai ficar tranquilo, ah, tá, ela vai me dar comida daqui a 5 minutos, então eu vou esperar. Aí essa espera ele esquece.
Bom, então algumas dicas aqui, e chegando mais perguntas, e deixa eu ver aqui mais uma ouvinte, ela pergunta para que a doutora falasse sobre o Parkinson, se tem alguma relação com o Alzheimer.
Não existe relação, mas é uma doença neurodegenerativa, que o Parkinson envolve mais a lentificação dos movimentos, né? E quando chega num estágio mais avançado, esse paciente pode desenvolver uma demência. Mas não necessariamente todos os pacientes com doença de Parkinson terão uma demência.
Tá chegando mais uma pergunta aqui de um ouvinte, então não tem relação, né? Esclarecido, não tem.
Não, não tem.
Como a gente está falando aqui a respeito do Alzheimer, depois a gente entra no assunto do Parkinson também. Bom, aqui tem uma pessoa perguntando, eu cuido de uma pessoa idosa com demência, ele vive riscando livros, só que antes ele riscava a letra, agora ele risca por cima e por baixo. É bom isso, essa pessoa pergunta?
Eu acho que o que ela quis dizer, ele riscava a frase. Agora ele risca o frente e verso da folha, pelo que eu entendi.
Pode ser isso, pode ser seja isso.
Não tem nenhuma justificativa para isso. Ele não está entendendo que ele está riscando frente e verso. Ele está riscando. E isso é um sintoma comportamental, um sintoma muitas vezes de repetição que esses pacientes demenciados têm. Outro exemplo é eles tirarem tudo do guarda-roupa e arrumarem e colocarem de novo por várias vezes. É também um sintoma comportamental. Então, esses sintomas repetitivos, essas questões de movimentos repetitivos, eles envolvem também os sintomas comportamentais da demência.
Bom, eu acho que não tenho mais nenhuma pergunta aqui relacionada a isso. Ela diz, não, risca para cima e para baixo.
Não risca no sentido da letra, isso, e sim ao contrário. Não tem problema,
não tem
pode
problema
deixar
nenhum.
Ele fazer.
Bom, sobre o Parkinson, o que a gente pode falar sobre isso? Já que ele não tem relação com Alzheimer, o que seria o Parkinson?
O Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa, né? Que envolve o paciente, primeiro de tudo, ele abre um quadro com lentificação do movimento. Então, o idoso, ele demorava tantos minutos para botar uma roupa, agora ele demora o dobro. Então, os movimentos ficam mais lentificados. Com o passar do tempo, acaba desenvolvendo os tremores. Geralmente, esses tremores, eles são de um lado só, no início da doença. E a gente acaba dando o exemplo que é um tremor de contar moedas. Parece que o idoso, ele sempre fica arrastando um dedinho no outro, contando uma moeda. E esses tremores, a gente consegue tranquilamente tratamento, porque eles têm uma deficiência em dopamina, que acaba dando essas lentificações de movimento, acaba dando esses tremores, os engasgos, alguns deles têm alucinações visuais, então a gente precisa fornecer a dopamina que está em falta nesse paciente para a gente conseguir tratar. A doença de Parkinson, ela tem uma característica genética, realmente, a gente consegue perceber que muitos pacientes que têm pais, que têm uma doença, eles podem ter uma predisposição, mas não necessariamente todos que tenham doença de Parkinson, os filhos terão também. Mas existe um fator muito mais determinante na genética do que uma doença de Alzheimer, por exemplo.
Bom, tá chegando algumas perguntas aqui, inclusive algumas palavras um pouco difíceis aqui que eu não conheço. Ela pede dicas para tratar da afasia de Wernicke, é isso? Wernicke.
Afasia de Wernicke.
Afasia de Wernicke. Nunca ouvi essa palavra.
Isso, a afasia de Wernicke, esse paciente provavelmente ele teve um acidente vascular cerebral e o acometimento dentro desse cérebro foi num local específico do cérebro que dá essa afasia de Wernicke. O paciente ele tem dificuldade em expressar as palavras, em falar. Então, o tratamento é estímulo, realmente, com fonoaudióloga e sempre fazendo com que, estimulando o paciente a conversar. Mas a fono, nesses casos, ela ajuda muito ao paciente tentar voltar. Não necessariamente ele vai voltar como era antes, pode ser que isso não aconteça, mas se a gente tem uma reabilitação precoce, a gente tem um ganho muito maior nessa fala desse paciente.
Ela disse que foi realmente um AVC, teve um AVC. Está agradecendo pela dica aqui. Obrigado também ao nosso ouvinte que está mandando mensagem. Nunca tinha ouvido. É bom a gente saber, né? Aprendendo aqui também. Tem mais algumas mensagens aqui. Bom dia, minha mãe diz que o pijama que ela está usando é o do vizinho. E eu digo para ela que é o dela. Aí ela diz aqui, eu concordo que é o do vizinho?
Concorde. diz assim, ah, é, mãe? Ah, então vamos tentar trocar. Por que a senhora está usando o pijama do vizinho? Mas a senhora achou bonito esse pijama? Ela vai dizer, achei. Ah, então não tem problema, depois eu vou lá e aviso o vizinho que o pijama dele está aqui.
Mais uma dica aqui. É que são várias situações, né, que acontecem.
Muitas situações, por isso que a gente tem sempre uma abordagem familiar muito construtiva nesses pacientes com demência.
Aqui outra pergunta agora relacionada ao Parkinson. Meu pai teve mal de Parkinson e um dia eu posso ter também?
Pode, mas não necessariamente não é uma certeza. Mas acho que sempre lembrar de como começou a doença no teu pai e ficar atento aos sintomas e com certeza a prevenção do envelhecimento para ti, ela se torna bem mais precoce.
Outra pergunta. Olá, boa tarde. Minha mãe acorda várias vezes à noite e fica sentada na cama, ali pensando por algum tempo. Depois ela se toca, deita novamente, não demora muito, faz tudo de novo. Pode ser uma demência ou não? Ela tem 81 anos.
É que o distúrbio do sono no idoso, ele é muito comum e ele pode envolver várias outras questões. Né? Para a gente ver se realmente ela tem um quadro demencial, a gente precisa de várias testagens em consultório para eu conseguir te dizer se pode ser uma demência ou algum efeito colateral de medicação, por exemplo.
Uhum.
Muitas vezes o idoso acaba usando uma medicação há 30 anos, que com 50 anos ela foi bem indicada, mas pode ser que ali nos 70, 80 ela já não é uma melhor medicação e acaba trazendo esses sintomas, esses distúrbios do sono. Então, é sempre importante a gente avaliar até a abordagem no consultório.
Aqui tem uma pergunta relacionada a um geriatra, se realmente ele atende esse tipo de caso ou não. O ouvinte diz que tem um filho de 44 anos. Ela diz que ele teve hidrocefalia de adulto. Hoje ele está desenvolvendo Alzheimer e esclerose. Ela pergunta se o profissional médico geriatra pode atender esse tipo de caso.
Pode sim, porque, como tu estás falando, ele já está tendo transtornos de memória, só que ele também está tendo comprometimento em outras regiões do corpo, né? Então, a abordagem multidisciplinar, que é geralmente a abordagem ampla do geriatra, é muito bem indicada para esses tipos de paciente.
Bom, então são estas as perguntas. Tenho mais outras perguntas aqui, algumas até que a gente tinha programado para fazer para a doutora Maria, mas por conta do nosso tempo aqui, a gente tem os nossos compromissos também com outros quadros aqui do programa, vamos deixar para uma outra oportunidade. Não irão faltar oportunidades para a gente receber a doutora Maria Fernanda aqui no nosso estúdio para esclarecer vários assuntos. Doutora, queria agradecer mesmo, porque foram várias perguntas, vários esclarecimentos, e é uma aula, né? Porque, como falei antes, tinham palavras que eu nunca tinha ouvido e a gente acaba aprendendo muito aqui com a entrevista. Então, muito obrigado pela participação e já quero deixar o convite aqui para uma outra oportunidade.
Com certeza, surgirão outras oportunidades. Eu agradeço o convite e sempre que precisarem, estou à disposição.
Só um depoimento aqui de um ouvinte. Ela diz, doutor, que bom que você veio ao programa. Nossa, como me ajudou a coletar informações que não sabia. Lido com a minha mãe com a demência vascular. Não é fácil. E ela diz aqui que você volte sempre. Obrigado. Obrigado ao ouvinte também que participou aqui conosco. Com certeza a doutora Maria Fernanda vai estar conosco aqui em outras oportunidades. Daniela, obrigado também pela participação. Só mais uma vez frisar para a gente como é que o pessoal pode agendar as consultas, exames lá na associação.
Então, a doutora Fernanda está atendendo com a gente ali agora. Quem quiser, depois dessa aula que ela nos deu aqui, entrar em contato para marcar o horário, pode ser no telefone fixo 3465-2248 ou no WhatsApp 99801-4747. Qualquer dúvida, a gente está lá também para esclarecer. E deixamos a doutora à vontade hoje aqui, se tiver a oportunidade de voltar, com certeza muitas perguntas o pessoal ainda vai passar para ela lá.
Com certeza.
Tá certo. Muito obrigado, bom dia para vocês. Agora, 12:50, nós vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações.